Batuques e confetes.
Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes e chegamos ao nosso 132º episódio com quase 3 anos de história, né, Gabriela?
Exatamente, Nath. Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos a esse episódio com uma novidade que foi até contribuição da nossa entrevistada ao vivo. Nós vamos ter hoje o Batuques e Confetes com vida, né, não, Nath?
Adorei esse nome, Gabi, tá maravilhoso. Toda vez que a gente receber alguém de outro podcast aqui, tá determinado que vai ser Batuques e Confetes com vida, no estilo Salgueiro com vida.
Exatamente, Portela com vida, entendeu? É essa vibe mesmo, entendeu? Então, gente, a gente já deu a dica, né? É um podcast que a gente está recebendo aqui hoje, né? E é uma dupla também, né? A gente vai receber hoje aqui. Essa dupla fundou uma escola, né? A nossa escola. Mas aí, Nath, conta os detalhes aí. Quem são nossos convidados de hoje?
Bom, gente, hoje aqui no Batuques e Confetes a gente está recebendo, né, a Bia Chaves e o Jader Moraes do podcast Nossa Escola. Trocar uma figurinha aqui sobre o podcast. E aí, gente, tudo bem?
Tudo beleza, Nath. Uma honra estar aqui conversando com você e com a Gabi, trocando figurinhas, né, nesse universo do podcast. A gente que chegou super recente, vocês que já estão numa caminhada um pouquinho mais à frente. Então, a gente veio aqui também não só trocar figurinhas, como também pegar uns conselhos, umas dicas e falar de carnaval, que eu acho que é o que move a gente que está aqui, né?
É isso. Olá, boa tarde. Podcast é assim, né? A gente nunca fala boa noite, boa tarde, bom dia. Estou me acostumando ainda. Olá, olha, é um prazer mesmo, como a Bia falou, um prazer mesmo estar aqui com vocês, que chegaram quando tudo era mato ainda, né? Desbravadoras aí desse universo de podcast de carnaval. Então é uma honra mesmo, mesmo estar aqui. Nós que já somos ouvintes, agora estar aqui dividindo esse espacinho com vocês. Obrigado pelo convite.
A gente que agradece a presença de vocês. Eu acho que é uma coisa que tem que crescer cada vez mais, né? Quanto mais podcast falando de carnaval, melhor, assim.
Com certeza, com certeza.
Para começar, a gente tem aquele classicão da gente, né? Que vocês já devem saber, mas como é que o carnaval entrou na vida de vocês?
Eu sempre gostei muito de carnaval, porque eu venho de uma casa onde meu pai, sobretudo, mas também minha mãe, gostam muito de carnaval e carnaval de escola de samba. Meu pai é minha principal referência nesse sentido. Mas eu não sou do Rio, eu sou do interior do estado, Volta Redonda, que nem ia tão longe, mas eu não tinha uma frequência muito grande no Rio, sabe? Tinha alguns parentes em Nova Iguaçu, Itaguaí, mas Rio mesmo era algo que eu via muito pouco. Então eu sou aquele amante à distância mesmo do carnaval. Torcedor da Mocidade Independente Padre Miguel desde criança, quando meu pai, criança, via a Mocidade numa fase maravilhosa ali, década de 90, uma fase em que muita gente se apaixonou pela Mocidade. Tem uma geração enorme de torcedores independentes lá nessa época. E segui acompanhando, mas à distância. Então eu era aquele, principalmente numa época que não tinha internet, a gente tinha como acompanhar muito que não fosse o que passava na TV, e TV se resumia ali em janeiro, fevereiro, perto dos desfiles, né? Então, eu era aquele amante que convivia distante. Namoro à distância é difícil, não é? Não é fácil, sabemos as dificuldades. Mas aí eu venho para o Rio em 2000 e... Mas é bom também. Mas eu venho para o Rio em 2012 e aí passo a realmente viver mais. Assim, primeiro local que eu quis ir quando eu cheguei aqui no Rio foi na quadra da Mocidade, foi numa feijoada assim que eu cheguei aqui. E passei a viver um pouco mais, a desfilar, a frequentar, aí mesmo assistir, quadra, tudo. E mais recentemente, ali pandemia, pós-pandemia, acontece uma aproximação de uma forma mais profunda mesmo, assim, de me conectar com pessoas, de construir um grupo de amigos, parceiros, irmãos mesmo, que a Bia Chaves faz parte, enfim, de muito mergulho mesmo no universo do carnaval, e aí de passar a estar muito perto. Então, trabalhei, né, na Beija-Flor, e no ano seguinte a gente também ajudou na construção da sinopse da Beija-Flor, também passei pela Caprichosos, também sinopse, texto, ajudei lá na defesa, sossego, enfim, viemos trabalhando e apoiando o processo de carnaval de algumas escolas, vivendo mais intensamente o dia a dia, até que chegar nesse ano, e aí vou parar por aqui, que aí isso a gente pode entrar num capítulo 2, até que esse ano eu e Bia, a gente teve essa ideia de criar o podcast, de criar era algo que a gente já tinha vontade há muito tempo, de criar alguma coisinha nossa, sabe? Assim, a gente com uma conexão legal. E criamos o podcast, aí é um mergulho ainda mais profundo também, semanal, e é isso, assim. Um resuminho é essa.
Minha relação com o carnaval começou um pouquinho mais próximo do que a do Jade, por questões de território mesmo. Eu venho de uma família que consumia muito carnaval. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente consumia, assim, extremamente. Meu avô, que eu não conheci, era compositor do Império, Império Serrano, que era minha escola. Ele faleceu em 93, eu nasci em 94. Mas mesmo assim, a minha família continuou tendo essa relação de proximidade com o carnaval das escolas de samba. Minhas tias saíam de passista, então continuou aquilo tudo. Minhas tias faziam quase umas maratonas, assim, de sair, tipo a Gabi como baiana. Então, a minha tia fazia isso, só que com ala de fascista. Era Ponte, Império, Portela, enfim, várias escolas. E aí eu ficava meio que acompanhando isso, porque a gente morava todo mundo junto. E aí eu tinha um vizinho também que colocava samba na Rocinha. Então, assim, era toda uma relação de proximidade. Aí quando chegava aquele período de carnaval, aquele clássico passeio na Presidente Vargas, de olhar carro alegórico. Então aquilo ali ficava aquele universo pra mim, que era uma doideira. Lembro que eu brincava muito com meu primo de desfile no quintal da minha avó. Então, assim, era bem próximo mesmo essa relação. E aí, depois de um tempo, a família, as pessoas vão envelhecendo e aí vão dando uma desanimada. E aí eu achei um curso de jornalismo de carnaval, fiz esse curso, comecei a trabalhar nos sites especializados, Carnavalês, RZD, para continuar mantendo o vício, a proximidade, para não ficar ali sozinha. E aí, depois de um tempo, enfim, veio a pandemia, veio essa reclusão, e aí a gente começa a acessar esses espaços meio que para se irmanar, né? Para a gente se conhecer, para conhecer outros sambistas que assistem desfile em agosto. E aí eu conheci esse grupo de amigos que me possibilitou viver experiências que eu jamais pensei que viveria, de não só de aquilombamento, de virar um grupo de pessoas negras que sambam, que escrevem, que, enfim, desenvolvem todos, se ramificam em todos os espaços do carnaval. E aí, a partir desse grupo, eu tive essa possibilidade também, que o Javi teve, de participar ser uma espécie de participante da sinopse da Beija-Flor. Também participei lá da Acadêmico de Niterói. Então, assim, eu acho que foi... Eu acabei jogando quase que nas 11 ali no carnaval. Eu só não fui baiana ainda, mas Gabi, quem sabe?
Vamos ver isso aí, Bia, por favor, hein?
Mas é isso, eu tentei ser o mais breve possível, mas o carnaval, ele meio que se funde com a história da minha vida, então não tem como eu falar só da minha vida e não falar só do carnaval. E é o que eu amo e que mantém as minhas relações de pé, enfim, eu acho que é isso. Carnaval, para mim, é muito mais que avenida, e acredito que para todos nós que estamos aqui também.
Eu acho que essa coisa da pandemia foi determinante para todo mundo aqui, né? Porque a gente também veio disso, assim. Mesma coisa, há muito tempo. Eu e a Gabi somos amigas de escola, assim, botam 20 anos nisso aí. E a gente, engraçado que a gente não se falava na escola quase. Depois da escola que a gente passou a se falar mesmo, assim, de ser amiga, né? E aí surgiu essa coisa do carnaval. Eu com carnaval mais de rua, ela com carnaval de Sapucaí, mas foi meio que um imã, né? E assim, há muito tempo a gente comentava, vamos fazer alguma coisa ligada a carnaval? A gente chegou a fazer um WordPress na época do WordPress. A gente fez, só que era confetes e batuques, era o contrário, foi até daí que saiu o nome. E aí na pandemia, a gente, eu sou fã de Sandy Júnior, né? E aí vendo uma parada do Júnior, um podcast do Júnior, ele falando da facilidade de fazer podcast com o Felipe Solar e tal. Aí surgiu a ideia, eu falei, Gabi, vamos pensar num podcast, aquela ideia que a gente tinha de carnaval aí. Mas a gente começou também muito assim, tá, a gente tem um podcast agora, o que a gente vai fazer? Quem a gente vai chamar? A gente quer falar de carnaval porque a gente tá com saudade, a gente não sabe se vai voltar a ter carnaval, a gente vai poder se aglomerar de novo um dia. Mas e agora? Pra onde é que a gente vai? Daí?
Cara, foi muito isso. Foi muito isso real, assim. A gente, o nosso caso, o nascimento da nossa escola, na verdade, ele nasceu com a volta dos eventos presenciais, que foi quando eu e o Jader, a gente foi quase meio Sophie Charlotte com a maratona de ao contrário, só que ela fez desfile, a gente fez de finais. Se eu não me engano, das 12, eu acho que eu fui em 7, o Jader em 8, uma coisa assim. E aí eu acho que a gente tem diferença de, eu acho que uma ou duas escolas, acho que ele foi na Imperatriz e na Tijuca e eu não. E foi isso, a gente voltando da final da mocidade, a gente pegou o mesmo Uber, a gente veio batendo o maior papo, e aí a gente olhou um pra cara do outro e tipo, isso podia ser um podcast, né? É, podia. E aí depois a gente meio que ficou meio assim, outras coisas foram aparecendo pra gente fazer, e até que a gente decidiu de fato colocar a mão na massa e levar pro on o que a gente conversava no Uber, nos bares, nos sambas. E é bem isso, bem despretensioso mesmo o nascimento da nossa escola.
É. Vocês são maratonistas também, ficam falando de mim, mas olha só, concorrência. Final, eu acho que eu só fui a da Grande Rio mesmo, porque nem a da Vila eu consegui ir. A gente se encontrou. Vocês são maratonistas de final, eu sou maratonista de desfile, cada um da sua categoria.
Não, nesse último carnaval eu fiquei doido, eu falei assim, não, vai ser cada uma num dia, vai dar pra ir nas 12. Meu plano inicial era ir nas 12. A gente falou, eu me lembro que a gente comentou, né, Bia, num grupo, vamos em todas e tal. Aí todo mundo se anima, mas aí quando chega na hora H, enfim. Eu acho que eu e a Bia fomos ali, resistência, e fomos no máximo possível, porque 12 é realmente muito difícil. Mas eu já tô na cabeça, assim, planejando pra esse próximo ano. A meta são as 12, mas a gente precisa ir, Bia, começar pelas que a gente não foi esse ano.
Eu não fui na Tijuca nem na Imperatriz.
Eu não fui na Viradouro.
Viradouro também não.
É, pois é, isso daí.
É porque a gente
então, é Niterói, nos aguarde.
Essa ponte é meio complicado pra gente.
É porque o Rio tem essa coisa, né, essa logística. Tem as escolas mais centrais e tem aquelas que ficam mais distantes, assim, que acabam sendo mais complicadas de ir.
É, essa coisa que no fundo não, no raso também, que é maravilhoso, que as escolas de samba, se a gente pensar, elas estão fora, mesmo as que são em teses mais centrais, considerando o centro da cidade do Rio mesmo, né? Mas elas estão fora de um eixo em que comumente turista ou serviço, tal, se deslocam pela cidade, né? Você não tem escola... Deixa eu tomar cuidado com o que eu vou falar na sequência. Mas assim, com todo respeito a todas as escolas, mas assim, pensar no grupo especial hoje, pronto, é um recorte mais objetivo. Você não tem nenhuma escola da zona sul da cidade, por exemplo, né? E mesmo no centro da cidade, você tem algumas escolas históricas, mas hoje, nos grupos especiais, você tem Estácio, né? Que ainda segue aí, firme e forte. Mas as escolas de samba, elas estão em territórios populares, em sua maioria.
E até Estácio, né? Ela foge ali daquele... Para você chegar, não é tão simples para quem não conhece o Rio, para quem não conhece. Para a gente é tranquilo, que está habituado com a cidade, mas para o turista, ele vai dar uma engatinhada ali.
Isso. As escolas, elas estão nos territórios populares. Estão no subúrbio, estão na periferia, estão em outras regiões, estão em outras cidades da região metropolitana, né? Então... Duque de Caxias, Nilópolis, aí do outro lado, Niterói, São Gonçalo. Então, percorrer as escolas de samba é também percorrer outros circuitos na cidade mesmo, e outras cidades. Então, é legal também por isso, não só por estar lá dentro da quadra, mas do lado de fora, chegar, viver o entorno. Muito legal. Uma experiência que eu recomendo. Só precisa de saúde para fazer 4 quadras num único final de semana, saindo 6 horas da manhã delas.
Nossa, gente. Dormir abstrai.
É luxo.
Não, eu acho que tem uma coisa também, né? Não sei se vocês concordam, mas assim, é muito... Cada quadra que a gente vai, parece que você tá chegando... Uma... Não é que uma não tenha nada a ver com a outra, mas são recepções diferentes, todas muito gostosas, mas são ambientes diferentes, né? Por exemplo, eu tô aqui, eu vou à quadra da Vila uma vez por semana que eu faço oficina de percussão, tento tocar alguma coisa, mas só faço barulho. E aí, sair daqui aquele dia, para ir lá para Portela, você... São quadras, são duas azuis e brancas, azuis e brancas, acho que é isso. E são ambientes completamente diferentes, assim.
São mesmo. Cada escola tem a sua. É isso, tem a sua característica, tem o seu jeito. Tem algumas que têm um sentido mais familiar, né? Que você chega numa quadra e você percebe ali uma coisa bem íntima mesmo. Tem outras que não, que já são a confusão, furdunço, gente, tudo quanto é lugar, enfim. Cada quadra tem um jeitinho, cada escola tem um jeitinho. A gente vai aprendendo, né, a reconhecer assim as particularidades de cada uma delas. Às vezes a gente é mais ligado à nossa, né? Sempre frequentou mais, seja a nossa escola do coração ou a escola que está perto da nossa casa. Circular por todas elas é legal também, que a gente conhece muitos universos diferentes, né?
Cara, assim, eu acho assim, interessante de você dialogar também com aquele território, com a dinâmica que acontece ali. Eu acho que é muito bacana quando a gente se depara com diferentes culturas, mesmo fazendo parte de um quase que um, sei lá, um mesmo município. Eu estou generalizando, mas sabendo que tem outras escolas de outros municípios. Mas eu acho muito bacana como tudo ali meio que. Pelo menos aquele pedaço ali funciona em função daquilo ali. Se você for, por exemplo, na final da Beija-Flor ou no final da Grande Rio, que são de outros municípios, você vê que é basicamente a atração principal daquele espaço. Então, eu acho que é muito legal você pisar no lugar onde você veja a escola de samba como protagonista. Tipo, a Mangueira também. Então, assim, eu acho que é muito bacana você entender as particularidades e as peculiaridades também do que envolve todos aqueles espaços.
É, uma vez eu lembro que eu levei uma amiga minha de Sergipe aqui na vila, mas é uma feijoada, não era nem um ensaio, uma final, nada, uma feijoada durante o ano, assim. E aí a percepção dela vindo de fora, né? Que ela achava, ela imaginava quadra como aquele furdunço todos os dias, que enche galaia de várias pessoas fantasiadas, não sei o quê. Ela é amiga, é completamente diferente do que eu imaginava, assim, porque achava que era meio que um show, uma casa de show, né? Você chega lá e tem um show para você assistir.
É porque eu acho que as pessoas têm muito a ideia que é, ok, é isso. Eu, como eu falei mesmo, a minha história é com a escola de samba, distância, né? Então, eu conheci a escola de samba basicamente em função do carnaval, do desfile de escola de samba. Então, você, a imagem formada sobre a escola de samba é aquele local realmente de festa e de fantasia, né? E a escola de samba é muito além de carnaval, né? É muito mais carnaval. Carnaval é o grande momento, a gente sabe. A agenda toda da escola durante todo o ano se organiza em torno daquele momento em que a escola põe sua roupa mais bonita, fica toda garbosa e se apresenta para o mundo. Mas o dia a dia, né? O que nos apaixona também é, pela escola de samba, pela vivência, também esse dia a dia. Que ele é comum, ele é cotidiano, né? Dos encontros, das conversas, da feijoada, da sociabilidade ali entre pessoas, enfim. Então, talvez isso possa surpreender um pouco mesmo, de você chegar e não ter qualquer hora que você chega na quadra, alguém vestido, uma porta-bandeira girando, quer dizer, baiana vai ter sempre, porque onde você for, você encontra a Gabi. É, mas você não. não encontrar talvez aquela imagem que está mais marcada na memória como escola de samba, significando carnaval, significando desfile.
Não, e eu acho que é um pouco disso mesmo, né? Quando eu converso com pessoas que não têm essa vivência, né? As pessoas falam, nossa, aí faço várias perguntas, não sei o quê. Eu acho que tem muito isso, né? Porque fica muito aquela imagem do desfile, né? A pessoa tá desfilando com aquela roupa, tudo. Não, tipo assim, óbvio que, né, tem um show da escola, né? Na apresentação, mas é um outro momento, né? Eu acho que tem muita gente que só tem mesmo aquele contato pela TV, né? Viu o desfile e tudo, né? Aquele momento, então fica muito com aquela imagem, né?
Eu ia perguntar para vocês se vocês têm aquela escola, assim, aquela quadra. Não vou nem entrar no coisa da escola, aquela quadra que seja um xodozinho, mais aconchegante. Ó, eu posso começar já me queimando, porque talvez eu nem entre segunda-feira na quadra. Eu sou vila, amo minha escola. Agora, então, isso que você falou, né? Frequentando toda semana é outra pegada, outra vibe. Mas eu acho o ambiente da Portela tão acolhedor. Assim, é o lugar que eu chego. Eu não sou maratonista que nem vocês, assim, não conheço todas essas quadras. Mas de todas as que eu fui, é que eu me sinto mais. Parece que você chega lá num evento grande e você tá acolhidinho, assim, como se fosse um cantinho de casa.
Legal.
Cara, a minha também é a Portela. Eu não sei se é pela proximidade da minha casa, então é uma das quadras que eu mais frequento. Eu moro em Irajá, então para quem não é do Rio, é um bairro de cruz com a proximidade ali com Madureira. E é a quadra assim que eu curto bastante. Eu não sei se é pelo espaço, seu lugar aberto, enfim, ali perto de Madureira, onde você também pode transitar entre outros espaços. Então eu gosto muito da quadra da Portela. Eu acho que é o meu xodozinho, assim mesmo, depois da quadra, obviamente, da minha escota. Mas. Ou já deixar o olhando com um olhar de julgamento.
Eu
Mas tem
pensava
alguma
que ia
coisa?
deixar passar a serrinha, rapaz. Não pisava mais lá. Falou logo a Portela, mas tudo bem.
Mas a Nath falou que não era para ser necessariamente a sua escola. Então eu não queria abrir com clubismo, eu queria parecer mais bonitinha.
Eu já começo me queimando assim de cara.
Mas agora é sério, eu gosto muito da quadra da Portela. É, quando ela faz as convidas também, eu gosto muito, talvez seja o meu período preferido ali. E eu gosto dessa dinâmica de bairro que ela tem pra caramba.
Eu queria muito falar que é a quadra da mocidade, minha escola do coração. Mas a verdade é que é isso, por uma questão de distância, de dinâmica de vida, tal, é uma quadra que eu frequento pouquíssimo, frequentava mais, fui mais vezes lá na quadra da Vila Vintém, nessa nova nada, nessa nova eu fui pela primeira vez esses dias, enfim. É, nova que nem é nova mais, né? Mas enfim. Então, eu gostaria e espero um dia poder dizer isso. Pô, a quadra que eu mais gosto, que eu mais vou, que eu mais amo é a quadra da Mocidade. Isso vai acontecer. Eu gosto muito do Furduns, que é a quadra da Mangueira. Eu gosto, eu acho uma quadra. Ah, muito viva, sabe? Assim, muito. É isso, confusa também. Eu gosto da confusão. Mas eu acho que a quadra da Mangueira tem, logo na chegada, o fato da quadra estar realmente na Mangueira, sabe? Que a gente sabe que tem muitas quadras de salão de samba que se deslocam um pouco, às vezes fica até no mesmo bairro, mas está deslocado um pouco da comunidade de origem. O Salgueiro é um exemplo, né? Que desse sentido que eu falei, que está no próprio bairro, na mesma região ali, mas está um pouco deslocado do Morro do Salgueiro mesmo. E da Mangueira não, apesar de não ser no mesmo local onde era a quadra histórica, mas eu acho que faz muita diferença a Mangueira tá ali no pé do Morro da Mangueira. E eu gosto muito, assim, eu desfilei alguns anos na Mangueira, então me acostumei naquela quadra cheia e vazia também, que é ala coreografada, ensaia sozinho, né, tudo aquilo. E é uma quadra que eu gosto muito de ir, assim, talvez de todas, seja a que eu mais frequento, que eu mais frequentei, que eu mais levo pessoas, vou. É um pouco clichê, porque é isso, todo turista, todo mundo, ah, quero ir numa escola de samba, levam para Mangueira. Mas eu gosto da confusão que é.
A Mangueira tá na lista das que eu tenho que conhecer. Pior que aqui pertinho de casa eu nunca fui. Vergonha.
Poxa, até aí mesmo.
Gabi, você tá achando que você vai passar batido nessa? Você?
Eu achei que eu ia passar batido, tava aqui quietinha na minha aqui, mas tudo bem. Bom, eu, como uma maratonista, também sou maratonista de quadras, assim. Eu gosto muito da quadra do Salgueiro, assim, porque tem a relação da minha mãe. A mãe era salgueirense, sabe? Então, foi a quadra que eu mais frequentei mesmo, foi a do Salgueiro, assim, que era perto onde eu morava, tudo. Então, tem aquela relação que a minha mãe queria que eu fosse salgueirense de tudo que era jeito, né? Então, eu sempre frequentei muito a quadra do Salgueiro, né? Então, encontrei pessoas que estudaram comigo no colégio lá, sempre. Então, assim, sabe? É uma quadra que eu tenho um carinho muito grande, assim. Mas agora que eu tô morando aqui perto de Madureira, eu gosto muito da quadra do Arrastão de Cascadura, que é muito perto da minha casa e que eu adoro a quadra, porque ela é bem aberta, é bem, sabe, grande, tudo, assim. Eu acho que ela tem uma estrutura muito boa, assim. Toda vez que tem alguma escola vem aqui, eu fico toda feliz. Aí o pessoal fala, nossa, essa quadra é boa, tudo. Então, quem não conhece a quadra do Arrastão de Cascadura, vamos providenciar isso também, hein?
Vamos. Aí, Bia, põe na lista. Mais uma.
Aí, partiu. A gente vai voltar o calendário no
Fechou.
Gente, nessa tá chegando a época dessa época, mas final de ano, né? Primeiro as finais, depois os ensaios. Eu fico, Gabi, pelo amor de Deus, não esquece do podcast, não esquece da gente.
Mas dá, tem sempre dá um jeitinho. Às vezes eu tenho que fazer três eventos mesmo dia, né? Basicamente, né? Enfim, né? E perto do carnaval, então foi esse carnaval desse ano, então foi enlouquecedor, porque a gente fez uma maratona, teve bloco também que estava terminando, e aí a gente foi no ensaio, no último desfile, ensaio técnico, mas eu sobrevivi aberta pro outro ano. Eu tinha falado, né? Quando acabou o carnaval, fiquei bem doente. Eu falei, cara, eu acho que ano que vem eu vou dar uma diminuída do ritmo. Mas já passou um tempinho, eu já tô bem descansada. Acho que dá pra dar uma. Dá pra dar uma ousada, entendeu? Acho que. Vamos combinar essas finais aí. O que vocês acham? Assim, vou ver quantas eu consigo ir.
Vambora, Gabi, vambora. Esse último carnaval também acabou comigo. Eu terminei carnaval assim, destruído. Eu achei que eu era sei lá, eu achei que eu era jovem de novo. E
A gente
aí
sempre acha.
fazia muito tempo que eu não curtia carnaval de avenida, carnaval de sala de samba e carnaval de rua. Eu, nos últimos anos, estava optando só para escola de samba, porque virava a noite e tal. Cara, esse ano eu acho que era saudade. A gente tava com saudade de carnaval também,
Tava
né?
com muita
Ano
saudade.
passado foi uma coisa em abril, uma coisa meio esquisita. Esse ano foi de verdade.
Não,
E
eu
aí?
nessa, Jader, eu fui parar no hospital, porque eu fui ao Bunga. Tava quente, mas eu falei, não, tá de boa, calor, vivi carnaval a vida inteira, tá tranquilo, água, tô bebendo água, vai segurar. Cheguei em casa com uma insolação, de noite eu não aguentava ficar em pé, de tão fraca que eu
Nossa.
tava. Aí ainda perdi um dia de carnaval, né, porque segunda-feira eu não tinha condição. Fui pro hospital de noite, fiquei tomando soro de noite, e o pior é todo mundo achar que era ressaca. Eu falava, gente, ressaca, eu sei como cuidar, eu sei o que fazer da ressaca. Insolação eu nunca tive, eu não sei o que fazer. Bia, e o teu carnaval, como é que foi esse ano?
Cara, foi correria, né? Foi correria. A gente se dividindo ali, né, entre tentar curtir o carnaval, mas viver também o pré-carnaval, trabalhando, enfim, com a correria lá, ajudando na Niterói, participando. Mutirão era aquela coisa de, gente, hoje mutirão no barracão da Niterói às 7. Hoje mutirão no barracão da Beija-Flor. Então, assim, a gente estava ali naquela energia pau para toda obra. Eu nunca fui muito de carnaval de rua, porque eu sempre fui meio ancião, assim, para carnaval de rua. Mas o carnaval desse ano foi bem bacana. A gente viveu experiências, assim, que a gente nunca tinha vivido, de pré-carnaval, montagem de escola. Então, assim, acho que foi o divisor de águas, tipo um teste para saber se a gente gostava de carnaval de verdade ou não.
É
E
exatamente isso.
olha quem tá aqui, né, falando de carnaval em maio.
E esse carnaval foi um carnaval prolongado, né, Bia? Assim,
Muito.
porque o último aconteceu em abril, né? Então emendou, e no carnaval passado a gente trabalhou intensamente. Carnaval passado, eu, a Bia e a outra Bia Paixão, a gente trabalhou no Beija-Flor, e um trabalho intenso no empretecer, na relação com aquelas intelectuais, artistas, personalidades negras que participaram do desfile. E aí foi muito trabalho, foi muito intenso, foi muito cansativo. Só que quando a gente piscou, já tinha começado tudo de novo. Foi uma temporada estendida mesmo. Terminou um carnaval, já anunciou o enredo. Já começou samba, já isso. E a gente em todas as finais. E aí, quando a gente respirou, viu, a gente já estava em outro carnaval. Então, acho que isso tornou. Eu percebi que no final desse carnaval, especificamente, estava todo mundo muito cansado. Muito cansado. Como que foi? Foi ótimo, mas que bom que acabou. Porque estava todo mundo esgotado mesmo.
A gente conversou com o Gui da Mangueira aqui tem pouco tempo, né? Ele falou justamente isso. Ele falou: eu saí do maior carnaval da minha vida para o menor carnaval da vida, de tempo de preparação.
É, mas foi uma loucura.
Cara, foi coisa de maluco, assim. E era aquela coisa: não dava tempo para você sentir saudade. Porque tem aquele período, que é esse período que a gente está vivendo agora, que a gente busca qualquer resquício de samba que aparece. Ah, tem uma feijoada, tem o baródromo, tem alguma coisa. Sei lá, tem festa do centenário da Portela. A gente tá lá, a gente se encontra, todo mundo. Mas naquele período em específico, a gente já tava assim, caraca, não tá dando.
Chega, uma semaninha de descanso.
É isso, a gente já queria o quê? Ouvir uma JBFM, uma coisa mais light do que...
Olha, não fala isso, porque no meu trabalho só toca JB o dia inteiro que eu tô lá. Eu sei a playlist inteira no JB, é o grande trauma. O JB fez eu não ter ranço, mas eu ter uma certa implicância com o Djavan, que eu amava, porque o Djavan
Pelo
é a
amor
pessoa
de
mais
Deus, não
tocada.
faça isso.
Mas tá vendo? É porque você não escuta o JBFM, não fala, né?
Mia
Mas
saiu da sala.
aí que tá. Aí que tá. Eu sou filha de uma ouvinte da JBFM que ouve o tempo
Meu Deus. Não,
inteiro. Então, assim.
eu amava. Não, eu gosto ainda. Gosto dessa, mas assim, começa a tocar Djavan, já me remete ao trabalho. Direto. Djavan que de abelha. Toca,
Aí
eu já vou
não,
pro
cara.
trabalho.
Djavan não, cara. Pelo amor de Deus. A gente tem que fazer coro pra esse homem sem enredo, inclusive. Pelo amor de Deus, Nath. Tem que estar
Aí é bloco, né?
dançando pelo Djavan.
Não, prometo que eu vou até desfilar. Pra...
Olha isso.
Mas esse homem, a gente foi no bloco do Djavan, né? Teve bloco em homenagem a ele.
Aí, ó.
Lotar já tá a casa do enredo.
Mas olha só, gente, vocês falaram já de planos para as próximas finais, tudo, mas como é que estão os planos para o podcast, né? Agora que já. Eu fico imaginando, né, que aquele pós-carnaval que foi notícia atrás de notícia, 200 mil danças de cadeira, vocês fazem o um podcast bem em cima para entrar no ar logo, né? Como é que foi para se organizar isso? Primeiro eu quero saber isso. Como é que foi para se organizar nesse período assim pós-carnaval, né? Que assim, tava, era uma notícia atrás da outra, sei lá. Eu ficava meio perdida. Tinha um momento que alguém me fazia um resumo. Conta o que aconteceu hoje, porque não estava dando para acompanhar. Como é que vocês fizeram assim os primeiros episódios, assim, nesse pós-carnaval, que foi turbulento, né?
Cara, a gente faz. A gente tenta fazer num período da semana, num dia da semana, onde não fique tão longe, nem fique tão apertado, onde a gente tem que gravar correndo, ou escrever, que a gente ainda constrói o um roteirinho. Embora a gente faça de uma forma muito espontânea, a gente tem um toquezinho para organizar, né? Nós somos dois piscianos, então a gente se perde com uma certa facilidade. Então, é importante que a gente faça todo esse movimento também de organização. Mas, assim, na época da Dança das Cadeiras, eu lembro que a gente fez um resumo, ficou um resumão, assim, bem grande. Tipo, ah, fulano saiu daqui e foi para lá. O carnavalesco que estava lá vai permanecer. Então, a gente foi anotando para a gente não se perder. Mas foi bem frenético. Mas, assim, eu acho que a gente lidou até de uma forma bem tranquila, porque eu acho que nesse movimento também meio que ajudava a gente a alimentar o conteúdo do site, ó, do podcast, a ficar também uma coisa mais dinâmica e não ficar a gente só falando, sei lá, de um determinado tema, e aí fluir de uma forma bem natural. Então, eu acho que foi basicamente isso, né, Jade?
É, as escolas. A verdade é que a notícia não deixou de acontecer e começou a acontecer de uma forma muito frenética. A escola de samba furava a nossa pauta. A gente pensava, a semana que vem a gente vai falar disso, né? Aí, de repente, furava, vinha um anúncio, anúncios bombásticos. Eu lembro que teve uma semana que a gente falou: ah, vamos falar da campeã, da Imperatriz, no caso. Então, vamos dedicar um programa mais ou menos para ela, tal. E aí, no próximo programa, a gente fala que ia sair as notas dos jurados, das justificativas. Mas aí, no meio do caminho, eu me lembro que aconteceu um troca-troca tão intenso, que a gente virou e falou assim. Cara, as justificativas saíram, sei lá, na sexta-feira. Numa sexta. Foi isso mesmo. As justificativas saíram numa sexta, que é o dia do podcast. Mas nessa sexta a gente tava falando da campeã, que tinha acabado de sair. Quando a gente foi falar na outra sexta sobre as justificativas, que tinham saído uma semana antes, ou seja, assunto quente ainda, já parecia assunto velho, porque assim, foi tanto movimento, esse troca-troca, depois dos desfiles foi muito intenso, né? Foi tanto movimento que a gente teve uma hora de falar: não, cara, para, a gente não vai dar conta de ficar noticiando as coisas em tempo real. Então vamos reunir aqui, deixar formar um grupinho para fazer. E assim, tem sido bacana por conta disso, meninas, porque a gente queria desde o início um podcast de ano inteiro. Não era um podcast para falar de carnaval durante a temporada do carnaval. A nossa ideia era outra, o tamanho do programa tem um pouco a ver com isso também, porque a gente sabe que em dezembro, janeiro, fevereiro, a gente podia fazer episódio de 2 horas, que ia ter público, ia ter assunto, tal. Mas a gente ficava assim: bom, e quando chegar lá em julho, não tem? A gente vai ter conteúdo para sustentar, vai ter notícia, assunto para sustentar 1 hora e meia da gente falando aqui, as pessoas quererem ouvir. Mas tem tido, enfim. Se a gente quisesse fazer 1 hora e meia, acho que estava dando, porque não para de sair notícias. E a
Olha,
gente.
inclusive, Jader, desculpa te cortar, vai estar tá frio já quando a gente, quando for lá, mas acabou de sair, tá quente, as duplas do
Eu vi.
sorteio da ordem do grupo especial.
Pois é.
Mas quando for o ar aqui, já vai estar batido.
Já tem pautinha.
Exatamente, já anotamos para falar na sexta-feira.
Nossa
Exatamente.
assessora Nath já deu uma pautinha pra gente. Não, eu abri aqui o celular, foi o primeiro, ele falando, era o primeiro post do Instagram. Eu falei, pô, o algoritmo tá escutando até o que tá no fone agora.
Mas é isso, o carnaval, e isso é legal também. Eu acho que isso é bacana. Não era um objetivo assim, levantar essa bandeira do carnaval o ano inteiro. Mas é interessante também para que as pessoas e para que a imprensa e para que o poder público e para escola de samba é assunto do ano inteiro, sabe? Gera assunto, rende pauta, tem coisa acontecendo, tá se movimentando o ano inteiro, de fevereiro a fevereiro. Gente, as campeãs desfilaram no sábado, quando chegou no meio da semana, sei lá, 2 ou 3 dias depois. O Salgueiro já estava anunciando enredo para o próximo ano. E aí anunciando um enredo que movimentou assim também, porque é um enredo, né, sobre com uma temática indígena, mitologia Yanomami, eu não tenho certeza, não me lembro, faz muito tempo. E não soltou ainda sinopse, nada disso, então estou só com um fragmento na cabeça. E é isso, já provocou discussão, reflexão naquele momento, e a gente já começou a discutir, já começou a pensar, já começou a lembrar de outros enredos, já colocou esse assunto em pauta. Então, assim, o ano inteiro o carnaval está fornecendo pauta, conteúdo, está acontecendo coisa. Então, tem assunto. A imprensa, às vezes, é preguiçosa com relação ao carnaval.
É, eu acho
Aí.
uma coisa fundamental, né? As pessoas saberem que o carnaval, quem tá de fora da nossa bolha, acontece o ano inteiro, sabe? Que uma quadra funciona o ano inteiro, que uma oficina de bloco funciona o ano inteiro, ninguém chega ali e toca porque resolveu, tropeçou numa caixa e vai tocar. E eu sinto muita falta disso também, assim, na grande imprensa, porque aí chega dezembro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, é só carnaval, carnaval, carnaval. E o que que acontece? Do que aquelas pessoas vivem antes? Do que elas comem? O que que é tipo o Globo Repórter, né? O que que acontece naquele mundo antes?
Tem até essas pesquisas, às vezes, que saem, que a gente utiliza bastante, porque é positivo para calar a boca de gente babaca, falando do quanto que o carnaval movimenta na economia, né? Só que eu estava até conversando com o PH, um amigo nosso, também da bolha, tal, que economista, ele estava até conversando esses dias que essas pesquisas, elas já são ótimas para a gente, né? Para quando a gente tem que convencer pelo argumento econômico, mas elas ainda são completamente incompletas, porque esses 4 bilhões é um cálculo dos dias de festa daquela semana. Então, não está entrando na conta os 3 meses de ensaio na 28 de setembro, da Vila Isabel. Quanto que aquilo não movimenta da economia local, sabe? Das barraquinhas, dos ambulantes, das lojas. Eu moro aqui na 28, moro em Vila Isabel. Então, a gente vê como nas
Somos vizinhos, então, Jane.
Somos vizinhos, Vila Isabel também. E a gente vê, né, Nath, como que naqueles dias o bairro se transforma mesmo naquelas noites.
A oficina era quarta, né? Até o final do ano. Então, eu ia andando até a quadra, eu ficava. Aí, esses vezes que tava na quadra, suspendia o ensaio porque choveu, porque aconteceu alguma coisa. Eu ficava, gente, era a primeira coisa que eu pensava. Porque você já vê as tias fazendo churrasquinho ali, o pessoal que gastou com gelo, que gastou com tudo. E quando chove, quando acontece alguma coisa que cancela, você fica, caraca, tá todo mundo ali. E fora, como fica assim, até os próprios bares mesmo, né, da 28, além dos
Isso.
ambulantes. Cara, o negócio ferve quinta-feira, quarta-feira à noite.
Até loja fica aberta até mais tarde. É uma
Até a
loucura.
lojinha de sorvete, você fica, cara, quem vai precisar tomar sorvete? Não, até a lojinha de sorvete tá
Não,
aberta.
isso a gente está falando de uma escola de samba em um bairro específico. Se você pensar isso replicado, só as escolas do grupo especial são 12, as da série ouro são mais 16. Aí as outras escolas, que claro, tem esse mesmo volume de movimento, mas que também tem movimento durante o ano. Isso pensando só na realidade de escola de samba, né, Nath? Se a gente for pensar também a realidade dos blocos e do quanto que eles movimentam ali, então esse cálculo de 4 bilhões é muito subestimado. Muito. Não está contando, gente, os sábados todos da quadra da Mangueira ou da quadra do Salgueiro cheia. Não tá contando a feijoada da Portela, sabe?
E a
Tá contando
preparação, né?
muita coisa.
Ninguém caiu ali de paraquedas num carro alegórico que já estava pronto e ele caiu ali. A gente começou uma série no YouTube, assim, a gente está um pouquinho mais lento do que a gente gostaria, mas é justamente sobre isso, né? A gente chama de quem faz o batuque na rua. Ano passado a gente foi a três oficinas de quatro oficinas de bloco, foi o Sargento Pimenta, o Monobloco, o Pipoca e Guaraná e o Fogo e Paixão, que não é bem oficina, é ensaio, né? Um grupo mais fechado. E agora esse ano a gente vai começar lá pelo Celeiro de Bamba. Que é justamente isso, né? Tipo, às vezes a gente recebia gente aqui, aí gente que de cada nicho, né? Cada um de um nicho fala, ah, mas o carnaval de Sapucaí, o pessoal começa a ensaiar depois. Ah, não, carnaval de bloco é espontâneo, surge na hora. Justamente para mostrar isso, né? Tipo, não, gente, o ano inteiro o pessoal tá ali, tá fazendo escolinha para puxar as pessoas, tá ensinando a tocar.
É isso.
E acho que também tem uma questão midiática aí, né? De colocarem a gente sempre nesse período saldo como um folião. Sendo que para existir esse período, tem muito trabalho por trás. Existe um movimento muito grande de pessoas trabalhando para que aquilo ali aconteça. Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre reforçando também essa ideia de um processo criativo e nada que nada está acontecendo caindo do céu. Então, eu acho bem bacana também.
E por falar, né, em movimentar durante o ano, né, a gente, né, por um pouquinho de tempo teve lá na Flip Portela, né, eu e Jada participamos lá da mesa, né, sobre podcast e tudo, que foi uma maneira de movimentar, né, a quadra, né, o pessoal conhece, né, quem não conhecia, né, e o pessoal que vive, né, ir lá visitar tudo assim, né, que foi, acho que é mais uma oportunidade do pessoal, sabe, vivenciar a quadra de uma outra maneira. Eu sou escritora, né? Então eu adoro quando junta carnaval e literatura, né? Então foi muito legal. Quero saber, assim, Jader, né? Como é que foi participar dessa mesa, né, da Flip Portela e da Flip Portela de maneira geral?
Ah, foi muito legal, muito. A Flip Portela é muito legal, né? A Portela, ela tem lá a biblioteca, ela tem essa tradição de já ter feito diversos enredos literários, tá com enredo literário para o próximo carnaval e promove essa feira que é muito legal, um encontro muito massa entre literatura e carnaval. Aí que está inspirando outras, lá mesmo foi anunciado que vai ter uma na Mangueira também, né? Festa literária da Mangueira. Então foi muito legal. Eu acho o Flip Portela muito legal. E foi muito legal estar tá lá. Foi legal tanto Para a gente, assim, de um podcast que acabou de nascer, a nossa escola começou nesse pré-carnaval agora, e já num pré-carnaval muito próximo do carnaval. Então, foi ali final de janeiro, início de fevereiro que a gente começou. E aí, com pouco tempo, por ser convidado para um momento como esse, foi muito legal mesmo. A gente costuma dizer, e é a pura verdade, que foi muito despretensioso o início da nossa escola. Foi como a Bia contou, voltando de Uber, na última final da mocidade. Ah, vamos fazer, vamos embora. E aí ver, às vezes, uma repercussão, proporção, as pessoas falando, convidando para estar em lugares de referência, como Portela e como o podcast, e como onde vocês estão, como Batucos e Confetes, que enfim, é um local de referência mesmo quando a gente fala de podcast de carnaval. Então, pessoalmente em dupla aqui, né? Foi muito legal pelo reconhecimento da nossa escola e também por esse tema estar em debate num evento de uma escola de samba da grandeza da Portela, sabe? Esse debate sobre a comunicação, sobre novas formas de comunicação, sobre novas ferramentas para dialogar com outro público, pô, é muito precioso. E as escolas demoraram muito para entender o poder da comunicação, sabe? E a importância disso. É inacreditável pensar, às vezes, no quanto que as escolas de samba chegaram atrasadas nesse debate. Até pouco tempo atrás, poucas tinham redes sociais. E mesmo as redes sociais que possuíam ainda engatinhavam muito, sabe? E aí a gente vê hoje várias escolas com perfis nas redes sociais legais, com uma comunicação digital bastante eficiente e tal. Então você vê as escolas de samba e uma escola do tamanho, da grandeza da Portela, abertas para esse debate sobre novas ferramentas, sobre novas formas de comunicação, com uma galera jovem, né, que estava ali na mesa. A Bia fez uma cara debochada, mas é porque ela acha que jovem é só ela. Enfim, eu sou jovem sim, Bia. Eu me considero
Ele está com síndrome de perseguição. Eu nem abri a boca, fiquei quietinha.
um
Só porque
assunto.
ela não assistiu a Copa de 94, ela fica jogando isso na cara da gente.
Na verdade,
Exatamente.
na Copa de 94 eu tinha meses. Várias.
É porque eu falo
Ridícula.
isso sempre que eu vejo alguém que
Ridícula.
nasceu em 94 depois, né? Porque a minha primeira lembrança, assim, real, é a Copa de 94. Aí todo mundo que fala, ah, nasci em 94, ou depois eu falo, ah, não assistiu a Copa.
Tamo junto, Nath. A gente soube ser feliz.
O já, na verdade, eu trato como se fosse um ancião, né? Um griô.
Palhaçada.
Olha,
Enfim.
Bia, você está de minoria aqui, tá? Porque os três aqui viram a Copa do Mundo. Agora a Nath está em minoria de signo, porque são três piscianos e uma aquariana, entendeu? Então as coisas aqui são.
Vocês têm dificuldade também? Gente, vocês têm dificuldade de responder o WhatsApp também? Porque eu não conheço um pisciano que seja coisa assim com o WhatsAp. E eu sou aquariana, né? Eu sou ligada no 220.
Gabi, é de que
Imagina.
dia?
8 de março.
Ah, Jader 1, eu 3 e você 8.
Bom, já é dia 5 a gente comemora, que tá ali no meio do caminho.
É isso.
Todo mundo vai só ali no entorno do carnaval, né? Porque eu sou 29 de janeiro, vocês ali no iniciozinho de março, a gente. Não tinha como a gente não gostar de carnaval.
Não tinha como. Eu e Jader, quando a gente ainda estava por meio de redes sociais ainda, a gente combinava o aniversário no intendente, né?
É isso mesmo, não. Porque o carnaval ia dar, né? Eu acho que a quarta. Será? Teve um ano que o dia do nosso aniversário ia dar exatamente na nota do destino das internet. Vai rolar, Bia.
Vai acontecer.
Já faz o comemoração. Eu já comemorei aniversário sábado das campeãs, voltando nas campeãs lá na Sapucaí. Mas eu acho que a gente tem que marcar também esse aniversário intendente, né? Porque vocês sabem que eu gosto, né?
Pô, tem que ser. Um bolinho para nós três. Mole, mole.
Não, e tem um bonde que faz ali dia primeiro, no início de março. Vamos juntar, vamos fazer uma festa boa.
Gente, olha só, papo tá bom, conversa tá boa, mas estamos chegando no momento da nossa entrevista que eu não avisei para vocês, não, porque eu gosto do elemento surpresa. Fiquem tranquilos. Não, não vem com essa, não. Não vem com essa, não, que tá tudo bem aqui. Olha, chegou o nosso momento, terapia de carnaval, gente. Porque tem terapia aqui. Vocês não estão para terapia em dia, mas tá em dia hoje aqui, entendeu? Então, vou pedir. Ó, então já adiantou, já vai fazer uma pré-terapia, entendeu? Já vai preparada lá. Vou
Essa
pedir.
semana, com parênteses, essa semana eu fui fazer terapia segunda-feira, 9 horas da manhã, e não recomendo para ninguém, tá? Não é uma boa maneira de
Para
começar a
começar
semana,
a
sabe?
semana, não, com certeza. Eu acho que é passar a sessão toda falando mal.
Nossa Senhora.
Hoje a minha
Vamos lá,
terapeuta fez
desculpa, só.
exatamente essa pergunta. Natália, eu faço hoje. Você pode trocar para o segundo? Eu falei, ai, segunda? Não sei.
Não aceita.
Nunca
Não
aceito, nunca
aceita.
aceito.
Vai lá, o pichiano distraindo a pauta.
Pois é. Vamos lá, olha só. Eu quero que vocês respirem fundo. Finjam que estão no divã virtual e respondam para. Eu acho que eles estão respirando fundo mesmo. Vocês não estão vendo, gente, mas eles estão respirando fundo. E vocês vão responder para a gente o que que o carnaval representa na vida de vocês.
Ah, cara, é um amor complicado, né? Porque o carnaval para mim ele significa tudo. Eu nunca tinha imaginado que o carnaval fosse tomar essa proporção de ocupar basicamente todos os espaços da minha vida, seja de relações sociais, seja de trabalho, seja de lazer, familiar. Então, eu acho que o carnaval ele se divide, ele tem vários tentáculos na minha vida. E curiosamente são tentáculos muito importantes. São pedaços que a gente vai organizando e vai vendo que realmente, sem o carnaval, talvez muitas coisas não aconteceriam. Então, o carnaval na minha vida, na verdade, eu acho que não preciso nem dizer o carnaval. Eu acho que as escolas de samba, na verdade, o que que elas me proporcionaram nesse intervalo curto de tempo carnavalesco que eu tenho. Então, carnavalesco, no caso, de universo carnavalesco. E aí é muito. Eu não sei dizer quão importante as escolas de samba são na minha vida. Eu acho que eu não consigo mensurar a nível de dimensão. Mas eu sei que é um amor muito, muito grande. É claro que a gente entra em, assim como qualquer outro relacionamento, a gente entra em conflito, tem coisas que a gente não concorda, tem coisas que a gente entra em embates, tem principalmente relações. Difíceis, que são socialmente difíceis do lado externo, injustiças, enfim, essas coisas. E aí, que também refletem no universo das escolas de samba. É claro que isso me entristece, mas eu acho que o que a gente produz a nível de cultura é muito maior do que qualquer outra rivalidade. E eu amo as escolas de samba, e é isso, me move.
Gostei, anotei. Boa resposta, Bia. Vamos lá, Jade. Não pode, não.
Não, é um divã mesmo, porque você perguntou o que que representou na minha vida, e eu fiquei pensando assim, sem querer, não sei muito clichê, nada disso, mas é difícil escapar de algumas coisas meio clichês, mas o que que representa a sua vida? Eu acho mesmo que ela é a própria vida, sabe assim, é algo que tem um sentido tão totalizante hoje, eu acho, na nossa vida, de as nossas relações serem constituídas no entorno dele, a nossa produção, o nosso trabalho, a nossa militância, sabe? Porque, como a Bia disse, a escola de samba, ela é um reflexo e ela tem muito do que está presente na sociedade brasileira. Nas suas potências, naquilo que é de mais foda, pode ser. Isso, naquilo que é de mais foda, positivamente, mas também naquilo que é foda, num sentido negativo, na sociedade brasileira. Então, também a nossa militância, tudo. A escola de samba tem uma frase da. Eu acho que é da Cecília Meirelles, que ela fala que a vida só é possível reinventada. E eu acho que o carnaval é justamente essa reinvenção, sabe? É como se a vida só fosse possível porque existe carnaval, porque assim, a vida é realmente essa parada fodida, difícil, né? A gente. E aí, eu acho que a gente. Tem aquela música do Chico também, né? Uma ofegante epidemia que se chamava Carnaval. Ou o Martinho falando também, né? Tudo que a gente faz, tudo, 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 toda aquela construção para tudo se acabar na quarta-feira, ou seja, a nossa vida girando em torno daquele momento mágico. Então, eu acho mesmo assim, não sendo só muito poético, muito romântico, eu acho que o carnaval para mim significa mesmo possibilidade de vida. Eu não consigo enxergar a minha vida hoje sem pensar no carnaval presente nessa realidade mesmo. Ele é um elemento muito central e muito importante. E aí, no meu caso, como da Bia, quando estou falando de carnaval, estou falando de samba, estou falando de escola de samba, sem desprestigiar nenhum outro tipo de manifestação, mas estou falando que eu curto, que eu vou, que eu gosto, mas estou falando do sentido que essa manifestação específica tem na minha vida. Então, enfim, hablei pra caramba, falei pra caramba, porque é difícil resumir, mas é isso, mais ou menos.
Eu acho que é aquilo que o Simas fala, né? A gente não faz festa porque a vida é boa, a gente faz festa justamente o contrário, porque a gente precisa daquela coisa da festa para seguir.
É, o que espanta a miséria é a festa, né? O Simo sempre cita também essa frase do Beto Sem Braço. É isso, a vida é uma miséria. É difícil, né, mole? Não. O carnaval, a festa, é o que faz ela ser possível mesmo.
Gente, agora sim, a gente chegando nessa retinha final, a gente tem dois momentos aqui. Gabi, roubei o seu momento final aqui, tô fazendo. Que o primeiro, como eu, fã de Sandy Júnior, a Gabi apelidou de Beijo Sandy Júnior, que é para vocês mandarem um beijo para quem vocês quiserem. É o beijo da Xuxa da nossa época, já. Eu não sei se a Bia vai pegar o beijo da Xuxa, mas que a Gabi apelidou, era o beijo da Sandy. Teve gente que veio aqui e reclamou que não tinha o Júnior, então o beijo Sandy Júnior.
Tá vendo aí? Vocês estão assim, oprimindo a juventude.
Parece que o jogo virou, né, Bia?
Cara,
Ela já mandou aqui no WhatsApp, no particular. Quem é Xuxa?
eu tenho foto com a Xuxa, tá? E eu era muito fã de Sandy Júnior também. Nath, eu fui show do Sandy Júnior no Maracanã, falecida Telly Hall, eu era muito Sandy Júnior.
Você é geração rebelde, garota. Presta atenção.
Eita, maluca, eu sou Sandy Júnior. Mas isso aí é assunto para outra pauta. Eu acho que eu vou mandar um beijo para os meus pais mesmo. Eu não vou fugir do clichê. Eu vou mandar, porque eu acho que tem sido muito bacana esse incentivo que eu tenho recebido dos meus pais. Porque meu pai nunca foi essa pessoa de ser muito adepto da ideia de eu participar, de eu viver o carnaval nesse processo tão intenso de cobrir, de escrever enredo. Meu pai vem de uma outra geração onde essas todas as experiências são principalmente profissionais, são mais certinhas. Então, de um tempo para cá, o meu pai foi entendendo que realmente o que me move é o carnaval. Então, eu tô vendo ele um cara muito mais aberto. Não só entender como é incentivar também todos esses processos criativos de podcast, enfim. E a minha mãe sempre foi minha cheerleader, uma das minhas cheerleaders número um. E está sempre incentivando quando vem algum tipo de novidade, enfim, qualquer outro tipo de interação com as escolas de samba é diferente. Minha mãe também está comemorando junto comigo. Então, esse beijo, esse momento Xuxa vai para minha família, vai para os meus pais. Que estão sempre. E para o meu afilhado que estava aqui, que toda matéria sobre escola de samba ele acha que eu vou aparecer. E que também vê essa relação com as escolas de samba da minha parte com muito afeto. Já que ele entende que eu sou quase uma instituição só, eu e essas escolas de samba. Então isso é muito bacana para mim.
Oh, rapidinho já. Inclusive, Bia, eu defendo que Sandy Júnior dava um bom enredo.
Olha aí.
Lançou, hein? Quem vai
Os filhos de
abraçar?
Chitãozinho e Xororó.
Não, já, todo mundo que passa aqui que me dá deixa, eu falo, é pedir música de Sandy Júnior em bloco e falar que Sandy Júnior dá enredo. E eu tenho certeza que as baianas vão vir de Maresquinha.
lançou aí, pega, ó. Quem tiver
Ela
ouvindo, pega.
simplesmente jogou. Quem quiser pegar, pega.
Pega. Beijo. Ah, muita gente que eu queria mandar beijo, mas eu. Ah, vou mandar beijo pra galera. Beijo pra muita gente. Beijo pra galera que ouve. Mesmo assim. Tem sido muito bonito e muito especial e emocionante em alguns casos, tal. Ouvir as pessoas falando com a gente sobre podcast, pessoas comentando. Gente que a gente não conhece. E gente que a gente conhece e admira e tal, e de repente a pessoa tá falando. Então, teria muitas pessoas individuais assim que eu queria mandar um beijinho hoje, mas eu vou mandar para essas pessoas que vêm falar com a gente alguma coisa sobre podcast, porque é muito especial você. Ah, você fazer algo que era um sonho, assim, né? De se colocar, de dividir um projeto com a Bia e de estar num projeto ligado ao carnaval, enfim. Isso tudo vai sendo, por mais que a gente falou, não tinha uma pretensão, mas isso tudo vai sendo gerido no tempo, né? Muito tempo que a gente acalentava esse desejo, aí coloca no ar com aqueles medos todos, né? Que recaem sobre nós. E aí receber cada resposta, cada pessoa falando, tal, é muito, muito, muito legal. É uma motivação muito grande para a gente fazer muitas coisas e tem sido muito especial. Então, um beijo para todo mundo que está ouvindo nossa escola, que está lá nos aturando, nos ouvindo. E é isso. Beijo de Xuxa dessa semana vai para os nossos ouvintes.
Gente, agora para a gente encerrar é o jabá. Tá aberto aí para vocês fazerem o jabá para das escolas, para escutar o podcast. Se joguem.
Caraca. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Brasil. Bom, gente, brincadeiras à parte. Foi um prazer estar aqui. Já estou até emendando. Dividir esse espaço com vocês, que também são, que também é uma dupla de podcasters. Eu acho que ele é podcaster. Eu não sei ainda, ainda estou aprendendo. Mas eu queria fazer um convite a todos para também conhecer a nossa escola, conhecer o nosso barracão, que tem cada tijolinho construído desse barracão imaginário, tem sido com muito afeto, com muito acolhimento, muito cuidado. A gente oferece muito humor, muito deboche, porque ninguém aqui é de ferro. Mas eu acho que é muito bacana a gente criar esse espaço onde o sambista se sinta à vontade também para que a gente possa debater nossas demandas, nossos direitos, nossas vontades. Então, escutem, venham ouvir a nossa escola, que é o podcast que eu divido com meu amigo Jader Moraes, meu querido Jadinho. E que vocês, enfim, ou também não só a gente, mas como também possam valorizar o trabalho de outros podcasts, das meninas, que a galera que já também, com certeza, já que está aqui, obviamente. Mas tem o Quilombo do Samba, tem a galera do Carnavalize, que também estava dividindo a mesa lá na Flup, na Free Portela, confundi, porque é o Jada que vai para a Flup. Mas eu acho que é isso. Eu estou muito feliz de estar dividindo cada vez mais esse espaço do podcast com outras pessoas que amam e vivem o carnaval e tão bem ouvir nossa escola e todas as produções carnavalescas de áudio.
Reforçar o convite só então, né? Toda sexta-feira tem um episódio novo, fresquinho. Geralmente ele sai logo no início da manhã. E aí ao longo do dia a gente vai alimentando as nossas redes sociais. Então procurem aí nossa escola em todas as principais plataformas, né? Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon, enfim. Vejam aí, essa mesa que vocês estão ouvindo, o Batuques e Confetes. Pode ir lá clicar, pode ir lá na busca que vocês vão encontrar. Também estamos agora começando a alimentar os nossos perfis nas redes sociais. Então, sigam também a gente no Twitter, no Instagram. Nossa escola pode, com desenho mudo de podcast, não de poder, mas a gente pode também. E muito obrigado, meninas, pelo convite. Mesmo, é uma honra estar aqui com vocês, parabenizar vocês pelo podcast, sabe? Igual a gente brincou no início, quando vocês chegaram, tudo ainda era mato,
Sim, verdade.
desbravaram, pioneiras, e aí estão. Então, parabéns mesmo. E muito obrigado por nós estarmos aqui hoje.
É isso, pela generosidade, pelo carinho do convite. Muito, muito obrigada, meninas. E a hora que quiser marcar de tomar um negocinho, né? Tomar uma cerveja, um biricutico, só marcar para falar que
Eu e
cada
Nath
um que a
estamos
gente gosta.
em maioria, então é só Bia e Gabi decidirem quando vão vir para Vila Isabel.
Tudo conspirando.
Vai rolar, gente. Vai rolar. Gente, obrigada. Sim, é muito bom a gente dividir esse espaço com quem fala dessa paixão pelo carnaval e a gente vai crescer todo mundo junto, né? Porque carnaval é, quanto mais gente fala de carnaval, melhor que todo mundo cresce, né?
É isso. É isso. E cada um tem seu. Às vezes as pessoas têm medo de uma coisa meio competição, não sei o que. Nossa, surgiu mais um podcast, isso aqui, pô, é ótimo. Porque cada um. É tipo a escola de samba que a gente tá falando do início, né? Cada escola, cada quadra tem o seu jeitinho. Cada um tem o seu jeitinho, tem um formato, tem um jeito de fazer, tem um. Né? Cada um é cada um.
Sim.
E quanto mais tiver, quanto mais as pessoas forem construindo esses produtos, melhor pro carnaval, melhor pra gente também. Então, se inspirem também, todo mundo que tá
Hoje, por
ouvindo.
exemplo, a gente está no Convida do Batuque de Confete.
É isso.
Vamos botar isso, que eu gostei desse nome.
Gostei, gostei.
Batuque de Confete Convida.
Boa, boa. Gente, obrigado. E ó, vamos marcar esse negócio aí, ó. Eu dou aula ali por Vila Isabel também. A gente tem que só ajeitar essas agendas. Então a gente já
Fechou.
sofre. Partiu.
Entendeu? Então fechou,
Fechado,
gente.
gente.
Brigadão.
Obrigada, gente. Beijo. Gente, essa cerveja precisa rolar. Vamos só esperar. Vocês sabem, eu tô sem beber, né? Eu tenho que passar uns 3 semanas aí que já estão terminando sem beber nada de álcool, nada de açúcar, uma dieta chatinha que eu tô fazendo. E mais algumas semanas depois, mas eu acho que depois já vai rolar uma cerveja sem glúten, né? Meio frescura, mas pelo menos dá pra um biricutico, assim, né, Gabi?
Bom, gente, aproveitando, né, que a Nath, né, tá fazendo essa dieta aí, a gente resolveu, né, aceitou uma sugestão do nosso ouvinte, Felipe, né, que falou, né, pô, 3 anos a gente tem que comemorar e vamos comemorar hoje, num bar, né, gente? Mas aí teve essa dieta da Nath aí, né, final de mês, né, vamos combinar que tá todo mundo meio quebrado final de mês, né, então vamos deixar nossa comemoração de aniversário para junho, que a galera já tá com dinheiro no bolso, entendeu? Começo de mês, a pessoa tá mais alegre, então nosso bar vai sair, mas vai ser em junho, fechado?
Gabi, eu tenho uma questão. O que que vai sair primeiro, o bar ou a estreia do documentário do Pipoca?
Vai apostar quanto em cada? Eu acho, eu posto 10 no nosso bar.
Ah, não sei. 5 e 5, pode? Dá empate, tá tudo bem.
Tá bom, então, Nath. É melhor uma aposta mais segura, né? Que aí fica. Independente do resultado, você vai ganhar. Então tá certo, tá fechado então. Então vamos. Pessoal, gente, vamos aguardar, entendeu? A gente dá notícias, beleza? E a gente encontra vocês no próximo episódio, beleza?
Gente, a Gabi tá indo embora, mas eu vou falar aqui que eu sou a pessoa dos spoilers, né? O doc do Pipoca tá quase pronto. A gente fica brincando com isso tudo, mas é um doc de meia hora. A gente fez numa esteticazinha toda diferente, assim. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Mas demora mais para ficar pronto, né? É um trabalho mais minucioso e tal. Fora os litros de lágrimas, porque a gente chorou pra caramba fazendo, né? E eu editando, o Gabi assistindo e me dando lá. Você repetiu tal cena. Gente, meia hora, né? Então a chance de eu repetir mais cena, a Gabi ver, falar, você repetiu, corta, não sei o quê. É muito maior. Felipe também dando força, todo mundo. Tem até legenda, gente. Tem um pedaço legendado, pra vocês terem noção. Por que que demorou tanto? Mas enfim, isso tudo para falar que amanhã está de volta o Quem Faz o Batuque na Rua com a Vila Isabel, o conselheiro de bomba, né, gente? Meu xodozinho lá onde eu tô tentando aprender caixa, mas dessa vez vai que o PV e a Bia fazem milagre. E vocês vão conhecer um pouquinho mais desse projeto maravilhoso que eu sou apaixonada lá no YouTube. Então, o primeiro episódio amanhã lá no YouTube. Olha, a gente tá gravando aqui, mas joguei pro universo, vai dar certo. É isso, até semana que vem, gente. Beijão. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube pra conferir tudo e não perder nada.
Olha só, gente, eu voltei aqui, eu tava indo embora, mas a Nath já deu todos os spoilers aqui, né, não? Então, sexta-feira é dia de quem faz o batuque na rua e também na nossa escola. Então, dá dobradinha de podcast. E a gente se vê na semana que vem. Beijão, gente!
Ó, mas o Quem Faz o Batuque na Rua, não se confundam, está no YouTube, é a nossa série do YouTube. E a nossa escola, nas melhores plataformas de áudio, assim como Batucos e Confetes. Beijo!